Olá! Em 2017, um jornalista publicou a transcrição de supostos áudios entre os empresários Joesley Batista, da JBS, e o então presidente Michel Temer. Todos devem se lembrar do caso que quase acabou com a República e deixou o país milhões mais pobre, adiando uma necessária reforma da Previdência. Os fatos, entretanto, foram aparecendo e mostrando que tudo que foi alardeado pela imprensa em plantões jornalísticos e análises do caos não era o fim do mundo. 2 anos depois, um site que se diz jornalístico publica vazamentos entre procuradores da República responsáveis pela Lava Jato, maior operação contra a corrupção do mundo, e o então juiz Sérgio Moro. Com um sensacionalismo atroz, o portal afirma que as conversas entre os procuradores e o atual ministro da Justiça representam a parcialidade da Operação Lava Jato e esperam que a condenação do ex-presidente Lula seja anulada. Mais uma vez, a narrativa vai sendo criada para soltar bandidos. Mas temos que separar o joio do trigo, o jornalismo da militância. Não sou especialista em técnicas jornalísticas, mas alguns princípios éticos devem ser levados em conta ao se fazer o necessário e bom jornalismo. Percebe-se que o site não seguiu processos tradicionais dessas técnicas ao misturar a militância política com os fatos. Afinal, é sabido de todos que o portal é declaradamente de esquerda. Tem editoriais favoráveis ao ex-presidente Lula e o jornalista responsável tem posições públicas contra a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Essas posições não teriam a menor importância, não fosse a utilização do dito jornalismo para corroborar com elas. Ser jornalista não dá o direito de cometer crimes, como invadir a privacidade de sujeitos. Assim, como não se pode cometer crimes para se fazer justiça? Do mesmo modo, não podemos fechar os olhos para os vazamentos de conversas privadas dos procuradores e de um ministro de Estado. É gravíssimo que hackers consigam invadir a privacidade de qualquer pessoa e fica mais grave quando essa pessoa acusou ou condenou corruptos, como é o caso. Não se sabe o contexto das conversas vazadas e isso deve ser investigado. É normal na justiça brasileira que haja conversas entre procuradores, advogados e julgadores, mas uma investigação mais concreta poderá provar se algum limite foi ultrapassado nesse caso. Muita cautela deve ser tomada, só o tempo para esclarecer. É importante destacar que, se um ministro de Estado e vários procuradores da República tiveram seus celulares hackeados, o cidadão comum pode se preocupar com a sua própria privacidade. Em tempos de interação digital, é gravíssima a possibilidade de termos nossos dados vulneráveis. É claro, todos temos aplicativos de bancos baixados em nossos aparelhos e senhas de diversas contas e conversas pessoais. Deve-se investigar também a segurança de nossas redes digitais. Por enquanto, o único escândalo nas terras tupiniquins são os vazamentos ilegais da privacidade de pessoas relacionadas à Lava Jato. Deve-se frisar mais uma vez que não faz nenhum sentido pedir a anulação das condenações da operação, pois a maioria dos casos já foram confirmados com o rigor da lei em primeira, segunda e terceira instância. Portanto, quem usa disso para proselitismo político e criação de narrativa não deve ser levado a sério. Também não podemos comparar Lula com Moro. Há uma diferença gritante entre os dois e o senso de proporção deve prevalecer. Nos próximos dias, doutores em direito aparecerão por todo o país, no submundo da internet e nos facebooks da vida. Análises serão feitas na tentativa de minar uma operação de 5 anos que tem mais de 2 mil processos e já acusou mais de 500 pessoas. Interesses ideológicos devem ser separados dos fatos e pressões políticas. Brigas de torcidas e fofocas não podem prejudicar a importância do combate à corrupção. O Brasil não suportaria mais um caso como o dos irmãos Batista. Por isso, a cautela é totalmente necessária. É preciso separar a militância política do verdadeiro jornalismo, cada vez mais escasso nesse país. Tailândia Paulijaros para o Libertwins.